do consignado, boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde, tudo bem com o senhor?
Tudo bem.
Que bom. O senhor é funcionário do governo de São Paulo?
Não, sou aposentado.
Ah, bacana, é pelo INSS?
É.
Ah, bacana. E o senhor já viu sobre a questão do consignado? Já fez alguma vez?
Já.
Ah, bacana. Eu vou dar uma verificada então para ver o que tem disponível para o senhor, tá bom?
Uhum.
Só um minutinho. Ermelina, o senhor conhece?
É minha esposa.
Ah, legal, porque eu fui puxar o seu número de telefone, né, pra gente pegar o seu CPF pra fazer a simulação, e tá puxando o nome de Ermelina, da sua esposa. Você consegue me passar o seu CPF?
905.
Só um minutinho. 905.
270.
270.
038.
038?
Isso, 91.
91. Só confirmando então, 905-270-03891?
Positivo.
Beleza, ó, já vou entrar aqui pra ver, tá?
Uhum.
O senhor é correntista do Santander?
Se eu sou correntista do Santander?
É.
Não, eu sou da Caixa.
Tá, deixa eu dar uma olhadinha aqui então, tá bom?
Uhum.
O senhor tem WhatsApp?
Se eu tenho?
Isso.
Tenho.
O senhor pode me passar, caso a ligação caia, eu já entro em contato com você lá, qualquer coisa?
Uhum. Ah, então, mas o meu celular não tem WhatsApp, é só número.
Ah, então o senhor...
WhatsApp.
Ah, não.
O WhatsApp é outro número.
Tá, e
é
o senhor pode me passar?
É o número que fica com meu filho. É 973...
O DDD 3... é 11, né?
11.
Tá, 973-334-5181. Então, caso a ligação caia, eu posso entrar em contato no WhatsApp ou nesse número mesmo, né? Que é
nesse
fixo.
Nesse número mesmo, nesse número
tá
mesmo.
Bom.
Esse outro WhatsApp não tá comigo.
Tá bom, então. Eu já tô olhando aqui.
Está localizada aonde?
Eu fico aqui em Americana, perto de Campinas, o senhor conhece?
Ah, conheço. Eu vi pelo sotaque.
De interior?
É, exatamente.
Ô, oh, meu Deus, não tem como a gente esconder. Não tem como a gente esconder, homem.
É, eu achei que era Campinas.
Ah, mas Campinas é aqui do ladinho. Meia horinha a gente está ali.
Isso mesmo, eu conheço aí Campinas, é... Americano, Limeira, Nova Odessa, conheço.
Sério? O senhor já veio pra cá, então?
Leme, sim.
Nossa, que legal. E o que o senhor achou daqui?
Eu gosto daí da região.
Sério? Nunca pensou vir morar pra cá?
Eu tive negócios em Limeira.
Ah, Limeira é uma cidade boa, principalmente pelo Semijoia.
É isso mesmo. Limeira, Piracicaba, gosto também.
Ah, Piracicaba é lindo.
E São Pedro.
Nossa, então o senhor conhece bastante pra cá.
Conheço Ribeirão, conheço Ipuã, conheço Franca, conheço o interior de São Paulo inteiro.
Nossa, que legal. Isso é muito bom. Pelo menos é viajada, né?
É.
Isso é ótimo. E o senhor nunca pensou em morar no interior?
Já pensei. Mas é que a minha esposa trabalha e ela não quis transferir o trabalho dela para o interior. E aí ela está se aposentando e a hora que ela se aposentar, a gente vai sair de São Paulo.
E ela trabalha com o quê?
Ela é professora.
Nossa, que legal. Ela não é aposentada ainda.
Não, está aposentando. Tá, vai sair por esse ano ainda.
Ah, entendi. Ah, mas é bom às vezes vir pro interior, que a gente mesmo vê aqui, né? É uma coisa mais tranquila.
A qualidade de vida é outra. A qualidade de vida é outra, né?
Ai, sem comparação, viu? Eu sempre vou aí pra São Paulo. Tem uma amiga minha que mora aí. Ah, eu não vou lembrar o bairro porque eu quase não conheço São Paulo. Mas fica perto daquele espaço Unimed, uma casa de shows.
Sei, sei, sei.
Ela mora por ali perto. Eu só conheço ali a Liberdade, a 25. Não conheço muito São Paulo.
Esse espaço Unimed fica na Zona Oeste, lá perto do Campo do Palmeiras.
Isso, é por aí mesmo.
É. Ali
é
Água Branca, ali, Perdizes, essa região, Lapa.
Nossa, Lapa falando que é legal também. Nunca fui pra lá.
Lapa é muito bom. Eu tenho investimento lá.
Sério?
Uhum.
Que chique. Então o senhor é bem entendido.
Com 70 anos de idade, né, tem que arrumar alguma coisa na vida. Senão, chegaria agora nessa idade sem ter nada, aí fica ruim, né?
Exato, é isso mesmo. Meu pai fala a mesma coisa, eu quero me aposentar bem. Pra poder fazer tudo que eu tenho direito.
Eu fui produtor rural aí nessa região sul aí toda.
Nossa!
Plantei
Meu
muito
Deus.
Tomate por aí.
Nossa, é um trabalho pesado, não é não?
É, a gente tinha uma equipe, né? Tinha os tratores, tinha os encanamentos, motor de irrigação, pulverizador, tinha todos os equipamentos. E a gente ia andando. Então, arrendava um pedaço de uma fazenda aí, na região, e plantava aí. Quando terminava a plantação aí, ia para o sul do Brasil, lá na região de Santa Catarina. Quando terminava lá, a gente voltava para cá de novo, ia ali para Mujimirim, Mujiguaçu, enfim.
Mogi já é um pouquinho mais longe daqui.
É, Águas da Prata, Itapira, enfim, São João da Boa Vista, Santa Cruz das Palmeiras, enfim, tudo aí, essa região toda aí.
O senhor conhece Limeira, muito bem aqui, então.
O pessoal arrancava laranja. Lá em Limeira, tinha que fazer laranja. O pessoal arrancava laranja para fazer rotação de cultura. Aí os caras alugavam a terra por um ano, dois anos. E a gente alugava, plantava tomate, plantava melancia, plantava abóbora e trazia aqui para o mercado. Eu era diretor executivo do mercado ali no Parque Dom Pedro. E eu tinha box. Aí eu trazia produção para vender ali.
Nossa senhora, que rolê!
E hoje eu mexo com construção, não tem nada a ver.
Nossa, nada a ver mesmo, meu Deus. Mas como que o senhor foi de uma coisa para outra, assim, tão rápido?
Não, meu pai já tinha construtora, né, e aí eu fazia, quando era mais novo, eu fazia essa parte de plantação, viajava tudo, a gente tinha um sítiozinho lá em Franca, e aí tinha todos os tratores, os equipamentos, ficava tudo em Franca, guardado lá, e a gente plantava lá, a gente plantava milho, plantava sorgo, e criava também um pouco de gado, tinha frango de corte, tinha porco.
Caraca, até gado.
Também. Aí depois o meu pai faleceu em 2003, daí eu vim embora para São Paulo tocar construtora, e eu tô até hoje.
Mas então o senhor meio que herdou a construtora, é isso?
Isso. Mas eu viajei muito aí, até pro Mato Grosso, Cuiabá, Campo Grande, essa região toda.
Mas tudo pela questão da área, certo?
Da plantação, sim.
Ah, entendi.
Agora a construção é só São Paulo.
Nunca foi além de São Paulo, na construção, no caso?
Não. A gente trabalha aqui nessa região nobre de São Paulo, aqui na região dos Jardins, Ibirapuera, Moema, Campo Belo.
Aí é chique.
E eu só atendo cliente de alto padrão. Não mexo com imóvel de médio e baixo padrão, não. Só alto padrão.
Ah, arrasou. É isso mesmo. Tem que ser dessa forma. Ah, mas que legal. É muito legal saber que tem essa possibilidade, né? Tem muita gente que chega na cidade e não sabe o que fazer, fica perdida e tudo mais.
Aí tem um rapaz que é daí da sua cidade, de Americana. É o Ronaldo Luiz, um ex-jogador de futebol aqui do São Paulo Futebol Clube. Ele é dessa região aí, ele é de Americana. E ele tem um apartamento aqui no Ibirapuera. E eu fiz um trabalho para ele há uns 5 anos atrás. Eu reformei um apartamento dele aqui. Ele é
Sério?
de Americana e é.
Caraca, que chique!
Muita
Ele te
gente aí do
indicou.
interior que tem apartamento em São Paulo, até a dona Luísa Trajano, a dona do Magazine Luiza, ela tem apartamento aqui nos Jardins também. Eu também faço as reformas dos apartamentos dela aqui. Dela e da família.
Caraca, que bacana. Então o senhor é renomado. Tá todo mundo querendo o senhor aí?
Ora, hoje eu posso me vangloriar que sou uma das 5 empresas mais qualificadas na área de construção civil em São Paulo.
Nossa, que legal. Isso é ótimo. O pessoal te indica, vai ser muita gente atrás de você em relação a
Não, eu
isso. Você
trabalho
mesmo falou
para.
questão de valor do imóvel bem valorizado.
Ah, é. Aqui eu trabalho para escritórios de arquitetura que trabalham nessa região. Um dia você pode pesquisar na internet e você vai ver a top 1 de São Paulo é a dona Débora Aguiar. Eu trabalho para ela.
Sério?
E aí ela só faz apartamento de 1.000 metros, 1.200, 1.500 metros de área. E quem faz as reformas das obras que ela projeta somos nós que fazemos.
Tô até vendo aqui, é Débora Aguiar Arquitetos?
Isso.
Caraca, hein, homem? Que chique! Agora eu tô vendo a carinha dela aqui. Aí você faz a parte da construção, é isso?
Eu faço toda a parte de mão de obra da reforma e construção dos projetos dela.
Entendi. Nunca tinha ouvido falar dela.
Não.
Não.
Ela que faz para o Fausto Silva, que era da Globo, agora está na Band.
Pro Fausto Silva?
Ela que faz para um monte de celebridades aí. Esse Ronaldo, que era jogador de futebol. Ela que faz os projetos. Ela só faz para empresário, para donos de loja de shopping. Esse pessoal que tem dinheiro mesmo, que compra apartamento de 40, 50 milhões, chiquinho Scarpa. Só
Nossa,
esse pessoal aí
é.
ela faz.
É.
E aí
Se é
nós
trabalho
vamos
bom,
à
né?
mão de obra. Oi?
Se é trabalho bom, né?
Trabalho
Tem que ser um
bom
trabalho bom.
e é um trabalho que a gente faz, é um trabalho hoje mecanizado, por exemplo, uma pintura mecanizada, né? Que fica igual a pintura de um carro na parede.
Ai, é com aquele tipo um esguichinho, não é?
Isso.
Ah, eu vi. O pessoal tava até fazendo maquiagem com esse negócio, homem.
É isso mesmo. A gente mexe airless, pintura de airless, lixa
Airless.
que não, lixadeira que não faz poeira, né? Então é
Isso é
tudo um trabalho
ótimo.
diferente.
Fazer reforma em casa é um caos.
É mesmo.
Principalmente se envolver gesso. Meu Deus, uma vez a gente inventou de
Ah, é.
fazer na minha casa. Que horror! Foi
É
uma
mesmo.
semana cheirando gesso pra tudo quanto é lado.
Eixa, é uma poeira danada, não. O gesso é. A gente mexe com o gesso aqui, mas é outro tipo de gesso, é acartonado. É aquele gesso
Cartonado.
que vem o gesso no meio, mas vem o papel dos dois lados, sabe? Então não faz muita sujeira. Ele é uma obra limpa, né? É gesso acartonado, é drywall.
Ah, desse eu nunca
É
ouvi
isso.
falar.
É, a gente faz os forros dos apartamentos, é tudo em drywall.
Ai, que chique. Pelo menos então é menos sujeira, é isso?
Isso, não faz sujeira, exatamente.
Ah, isso é
Não faz
ótimo.
sujeira. É
Principalmente
obra
pra quem mora em
limpa.
apartamento.
É, tem que ser obra limpa, né? Até porque também o descarte do gesso em São Paulo é muito complicado, porque ele é altamente poluente. Então, para descartar, tem dificuldade.
Misericórdia, imagino mesmo. Porque haja coisa pra descartar, né? Porque além do gesso tem a poeira dele.
Então, quando faz demolição, para ir. O cara pega um apartamento, vai demolir, derrubar a parede, vai derrubar o forro, vai fazer tudo. Aí sai o gesso, é uma dificuldade muito grande para descartar.
Ah, eu imagino mesmo, que é uma
Geralmente
grande quantidade.
os bota fora que tem aqui é ecológico, eles não querem produto poluente, né? As quebras de parede, por exemplo, eles aproveitam tudo. Eles passam no moedor, moem, transformam em areia e vende para essas empresas que faz argamassa, que faz cimento cola, enfim. Então, todo o entulho que sai da obra, ele é reaproveitado, mas o gesso não é reaproveitado.
Nossa, eu não sabia dessa.
O gesso não aproveita. Agora, quebra
Achei
de
que tinha
vidro,
uma
de
outra
parede,
forma.
mói tudo.
Nossa, eu achei que era tudo reaproveitado.
Não, o gesso não. Você aproveita o
Nossa.
PVC, essa tubulação de plástico, de PVC, essas coisas aí, tudo recicla. Agora, o gesso não é reciclado.
Nossa, eu
Fio de
jurava que
cobre
era.
é reciclável, você aproveita o PVC da capa, aproveita o cobre, tudo isso é aproveitado, né? As caixinhas de luz que estão tá nas paredes, que é de plástico também, de PVC, é aproveitável.
A caixinha de luz
Agora,
eu sabia, mas o resto não.
aproveita a tubulação de PVC, que é a tubulação, os conduítes, né? É aproveitável, a capa do fio é aproveitável, o cobre é aproveitável. As paredes de demolição é aproveitável, é toda moída e feita areia para poder fazer essas argamassas, essas massa de reboco da parede, massa pronta,
Sei.
enfim, tudo aproveita. Agora o gesso não aproveita.
Nossa, que pecado, né?
Gesso não é aproveitável, é um produto altamente poluente, não é reaproveitado.
Ai, que pena, né? Porque se pudesse, acho que seria até um pouco mais fácil, né?
Ficaria tudo mais limpo, né? Seria muito mais
Sim.
ecológico, né?
Com certeza,
Porque
né?
uma cidade que nem São Paulo, que tem 10, 12 milhões de habitantes, imagina o tanto de obra que tem por dia.
Jesus Cristo.
Que lugar para botar todo esse entulho para descartar?
Exatamente. É por isso que a gente fala, vem pro interior, homem, vem pro interior. Aqui, ó, todo mundo tudo tranquilo, tudo de boa, cidadezinha pequena.
É verdade, aí é bom mesmo. É
Sim.
segura, né? Tem alguma
É.
bandidagem, mas é pouca, né? Agora
Sim, não tem tanto.
aqui em São
Não,
Paulo,
é.
você não pode nem sair no trânsito, motoqueiro para do lado e fala, é um assalto, passa o celular aí, passa o relógio.
Com certeza, eu morro de medo. Mas aqui no
Uma
interior não tem
bandidagem, né?
muito. É
Não.
até gostoso. E Vila, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tava olhando aqui e vi que você tem uns consignados. Você usa esses para construção mesmo ou é de uso pessoal? Desculpa a
Não,
pergunta.
usei pessoal.
Ah, uso pessoal. Achei que o senhor investia também nas construções e tudo
Eu
mais.
invisto, mas não esse dinheiro aí. É outro dinheiro.
Ah,
É o lucro
entendi.
da empresa que é reinvestido, mas essa parte de aposentadoria, eu nem uso isso aí. Eu uso para pagar plano médico. Eu ganho pouco de aposentadoria. O INSS paga pouco. Eu ganho R$ 3.000 de aposentadoria. Eu pago dois de plano de saúde,
Minha nossa, e
sobra
por que é
mil.
caro, né? Pra quando é a idade mais alta, assim, né?
Sobra R$ 1.000. Esses R$ 1.000 eu peguei para poder trocar um Jeep que eu tenho. Eu quis trocar e aí precisava dar um troco lá, 50 mil. Aí eu peguei cinco. Eu falei, ah, não tá fazendo nada esse dinheiro lá, vou pegar logo esses 50 mil e vou trocar o Jeep, então.
Não acredito. Ai, Deus.
Troquei o
Esperto,
Jeep.
senhor. E depois
Hã?
você quita ou você deixa lá?
Não, eu quito, eu pago antecipado.
Ah, isso é ótimo.
Eu
É isso
antecipo,
mesmo.
às vezes uso um ano, às vezes uso um pouquinho, eles vão descontando, depois eu chego lá e falo, ah, vê quanto é a dívida aí. Ah, tá devendo 38, 39 mil. Digo, ah, faz o débito na conta aí, já paga isso.
Ai,
Aí
que
quita.
tudo. O senhor
A gente não.
é esperto.
Nem usa essas coisas aí. É só assim, na empresa a gente compra apartamento em lançamento, quando entrega a gente reforma, ou às vezes vende, ou às vezes aluga, dependendo da região, né? Agora eu comprei bastante ali perto do Campo do Palmeiras, do Allianz Parque, que ali vem muitos shows de banda, veio a Iron Maiden esses dias aí. E aí eu tenho 12 apartamentos ali perto. Esses
Minha
apartamentinhos
nossa.
Que ele chama de loft.
Ah, já ouvi falar.
Apartamento de 30 metros quadrados.
Tipo
então,
um
cara,
kitnet?
Em vez de bota... Hã?
Tipo kitnet?
Isso. Só que kitnet às vezes é um pouquinho maior. Kitnet é 40
louco.
Metros, 38.
Imagina o tamanho desse loft.
Loft é de 25 a 30.
Jesus, homem, tem que morar sozinho, né?
Não, então, mas o cara que vem do interior, vem de outro estado, por exemplo, pra assistir um show ali,
como
eu tô
sim,
a duas
com
quadras, eu dou tudo mobiliado, sabe? Tem fogão, tem geladeira, tem micro-ondas, tem liquidificador, tem tudo lá, é montadinho o apartamento. E aí eu pego e alugo, às vezes vem um casal, às vezes vem umas amigas que vêm do interior ou vêm de outros estados para assistir um show. E a gente aluga, aí é mais confortável do que ficar num hotel, por exemplo, que não
com
tem
certeza.
Tanta liberdade, né? Lá o pessoal vai no mercado lá perto, compra o seu café da manhã, se não quiser almoçar e jantar, faz um lanche lá e se vira, né? Então,
e aí
às
você
vezes
coloca
vai
pra...
assistir o show, depois vai fazer compra no centro ali de São Paulo.
Sim, e o senhor coloca naquele Airbnb também?
Isso, é lá mesmo que eu alugo.
É, porque eu já ia falar, bota lá no Airbnb, compensa.
Não, é lá mesmo. É lá mesmo e também no quinto andar.
E fica perto de onde mesmo que o senhor tinha comentado?
Aqui perto do Allianz Parque, aqui no, na Água Branca.
Nossa, que estratégico.
É, tá duas quadras ali do Allianz. Então a pessoa
Meu
vai lá,
Deus.
Assiste um show, quando sai do show ele pode ir a pé, não precisa de carro, de nada, ele vai a pé ali. Duas quadras, ele tá em casa.
É porque é sofrido, viu? Porque eu fui aí em março, num show que teve, e eu fui lá no Morumbi.
Ah,
só que, meu
lá
Deus.
Lá fora de mão.
Ah,
lá
muito
fora
de
mão.
Mão.
Aqui no Allianz, é bem pertinho, porque ali tá próximo da estação. Ali tem a PUC, né? A Universidade da PUC.
Sim.
Tem a Mackenzie, é ali pertinho, né? Tem ali a Faculdade das Américas ali, que é da Presidente do Palmeiras. Enfim, tem várias universidades ali. Tem a Uninove, esse empreendimento que eu tenho. Eu tenho vários ali, mas um deles que eu tenho 3 apartamentos é em frente à Uninove. E ali eu tenho 5 apartamentos que é alugado para pessoas que vêm de outro estado, vêm do interior, que estudam na Uninove. Então
Sim.
o cara aluga... Aluga pelo período da faculdade.
Nossa, que ótimo.
Então o cara vai fazer ali uma faculdade de 4 anos, ele já faz um contrato de aluguel por 4 anos. E aí ele fica ali hospedado no loft pelo período do curso. Quando ele termina o curso, ele devolve o apartamento.
Mas aí não pode fazer nada no apartamento, né?
Como assim?
Tipo, não pode, por exemplo, eu quero mudar tal coisa ou outra coisa,
não,
pôr um
não,
prego
não.
na parede.
Não pode. Lá já vai com armário, lá tem tudo, tem todos os utensílios domésticos, tem panela, tem tudo lá, tudo de primeira linha.
Uhum.
Tudo bem, bem tudo. Quando usa 4 anos, aí o inquilino sai, eu vou lá e troco os liquidificadores, troco micro-ondas, troco geladeira, troco o televisor, eu compro
tá
tudo novo. Eu já troco de 4 em 4 anos, eu mesmo reformo, troco o laminado do piso, enfim, faço toda a substituição de tudo, faço a pintura, deixo novinho de novo, mando higienizar as persianas, deixo tudo zerado, aí aluga de novo para outro. Agora, esses que vêm pro pessoal do show, esses aí não, esses aí a gente demora um pouquinho mais, porque desgasta menos, né? Eles ficam mais parados, porque às vezes passa 15, 20 dias sem ninguém alugar.
É, tipo um apartamento de praia.
Isso, aí tem um show, o cara vem aí, fica uma semana, por exemplo, às vezes fica 10 dias, vem pro show e aproveita para ir lá para 25 de março fazer compra, enfim. Aí ficam uns 10 dias alugados, depois passa 15, 20 sem alugar. Fica assim.
Aí fica complicado mesmo, né?
Aí não precisa estar trocando com frequência, porque a utilização não é com frequência. Às vezes usa 1, 2 vezes por mês e o resto fica fechado. Às vezes aluga só para um final de semana, sexta, sábado e domingo. Às vezes vem, você vem assistir um jogo ali no campo, aí o cara vem na sexta-feira.
Verdade,
aí
tem um jogo
sexta,
também,
sábado,
né?
E domingo, é. Então aluga bastante, mas às vezes fica assim, duas vezes por mês que ocupa, é raro ficar o mês todo ocupado. Então,
ah, mas pelo menos é um investimento que o senhor tem, né?
É
um investimento que vai render e tudo mais.
É uma aposentadoria, né? Na realidade, é uma aposentadoria, né? Que a gente vai recebendo ali.
Sim,
Eu todo ano compro dois. Então, eu tô com 26 alugados.
Nossa senhora!
É.
Meu Deus!
Mas
é muito homem.
No 30 eu vou parar, vou deixar só 30.
Mas você consegue ter organização de todos eles?
Tem o quê?
Organização de todos eles?
Ah, tem.
A sua esposa te ajuda?
Sim. Hã?
Sua esposa te ajuda?
Ajuda também. Mas eu tenho uma pessoa aqui no escritório que ela é responsável só por cuidar disso, da locação, da limpeza. Ela faz a vistoria, ela faz tudo. Quando precisa trocar algum eletrodoméstico, tá com problema, a gente troca.
Nossa,
enfim.
Isso é ótimo.
A pessoa só cuida disso, ela não faz outra coisa. Só cuidando disso. O dia inteiro correndo atrás, indo lá. Às vezes a pessoa tá usando lá, dá qualquer um problema na energia. Ó, tô sem energia aqui no apartamento, aqui na Lapa e tal. Aí ela vai lá para saber o que aconteceu. Se precisar acionar um eletricista para ir lá resolver, vai. Às vezes ela mesmo resolve. Enfim.
Mas isso é ótimo, porque daí pelo menos tira um pouco desse peso, né? Porque imagina cuidar tudo disso, ainda ter que trabalhar, ainda ter que cuidar de tudo.
Não. Hoje, se você não delegar poderes para as pessoas fazerem e não remunerar para fazer, você sozinho não consegue fazer.
Não consegue mesmo.
Não consegue, não. É difícil, muito complicado.
É bem complicado, principalmente quando você trabalha também, né? Que nem você estava comentando comigo.
Isso
aí é muito complicado. Mas nossa,
que
gostei.
Essa empresa aí é sua?
Oi?
Essa empresa aí é sua?
Não é minha. Eu trabalho para uma empresa, não.
Ah.
Bem que eu queria que fosse, viu, Robson? Eu estava rica agora.
Mas ser rico, às vezes a pessoa é rico de, vamos dizer assim, de alegria. Você é rica de espiritualidade.
De saúde.
Você tem várias formas de riqueza. Riqueza não só é dinheiro. O dinheiro não é riqueza. Tem tanta gente que tem tanto dinheiro e não sabe aproveitar ou não tem condições de aproveitar. Então,
não adianta
nada. Às vezes a riqueza de alegria, a riqueza de saúde, a riqueza de, sabe, de amizade. Tem uma amizade rica, que respeita, que curte, que vai para lá, para cá. Isso vale mais do que dinheiro. Dinheiro não é tudo.
Não é mesmo. Às vezes a gente vê esse pessoal cheio de dinheiro, com um rio de dinheiro, super infeliz, né?
Dinheiro é uma parte do bom viver. Dizer assim, se você ganhar só 3 mil reais de aposentadoria, você viveria bem? Eu acredito que não, porque muitas das coisas que eu teria vontade de fazer e de ter, eu não teria. Mas eu tenho uma empresa que produz, que trabalha, enfim, que rende e a gente faz o investimento, tem o rendimento da locação, tem as coisas aí. E assim vai, mas correr atrás de ganhar dinheiro, o tempo passa e quando você vê, o tempo passou, a vida passou e você não foi feliz.
Não aproveitou.
Você não viajou, você não conheceu pessoas, não foi conhecer lugares. Enfim, não só é isso. É que nem pessoa que se dedica à cultura. Ele passa aí 20, 30 anos da vida só estudando. E depois que ele estuda, adquire um monte de cultura, é uma pessoa de alta sabedoria, rica em cultura, mas ele não aproveitou o tempo dele. Ele ficou ali fixo ali nos livros, fixo ali nos trabalhos, no curso. E quando ele abriu o olho, ele já está lá com 50, 60 anos e não aproveitou a vida. Não conhece nada, não foi a lugar nenhum. E torna-se uma pessoa amarga, porque ele, dentro daqueles conceitos de cultura que ele estudou, ele se limita àquele relacionamento de pessoas daquele mesmo padrão e às vezes não encontra. Enfim, é muito complicado, é difícil. Riqueza tem muito significado. A riqueza não é só financeira, a riqueza é amizade, é ter um vizinho bom, uma vizinha boa, que você pode confiar, um primo, uma prima, um irmão, uma irmã, enfim. Pessoas, né, tio e tia, avós.
Com certeza.
Isso aí é uma riqueza que você vai levar para o resto da sua vida. E às vezes o dinheiro você leva um período da sua vida e às vezes você não sabe controlar bem, você acaba perdendo, ficando numa situação difícil e torna-se uma pessoa amarga para o resto da vida, porque às vezes essa oportunidade você não vai encontrar de novo, de poder reconquistar valores que você reconquistou em alguma época da sua vida. Então, por isso que o dinheiro, ele é passageiro. Hoje ele está aqui, amanhã ele está ali, depois ele está para lá, enfim.
Depois ele aumenta, depois ele abaixa.
Administrar é arte. Quem não tem a arte de administrar, geralmente tem uma oportunidade e ganha alguma coisa num período da vida e depois ele pensa que aquilo não acaba mais. Ele, ao invés de investir, ele vai utilizar, ele vai comprar carro, ele vai viajar, ele vai para lá, para cá. Quando ele volta para trás, ele para e olha e fala, ué, cadê aquele dinheiro que eu tinha? Eu achei que eu era uma pessoa rica, com o valor X aí, 200, 300 mil, sei lá, até 1 milhão de reais. Já aconteceu com gente que ganhou, o Dudu da Loteca ganhou 22 milhões de reais na década de 90. Jesus. Em prazo de 6 meses ele acabou com tudo.
Pois é, então, esse pessoal só faz isso, né?
Não é?
Não sabe investir.
É muito complicado. Você tem quantos anos?
Eu tenho 21.
Olha só. Quisera eu hoje, com a experiência que eu tenho, ter 21 anos de idade. Aí eu seria o homem mais rico do mundo. Não por dinheiro, mas por tempo de vida, né? Seria 49 anos a menos na minha idade. Já pensou?
É muita coisa, né?
É. E é engraçado, às vezes eu... Cuidar.
Sério? Quantos anos?
Ele tem 20 anos.
Nossa.
20 aninhos. E eu Mas falo é legal. Isso pra ele. Se eu converso com você, eu falo pro meu neto também.
Tá falo certo. Você tem, um você tem 20, que mostrar pra ele.
Tem um de 20 e um de 19. É. Um entrou na FEI agora pra fazer engenharia elétrica. E o outro faz engenharia aeronáutica.
Nossa, que chique.
Quer trabalhar na Embraer.
Embraer?
Ali em Gavião Peixoto, próximo de Bitinga, Araraquara, ele quer trabalhar lá.
Ah, já ouvi falar da Embraer já.
Embraer, grande empresa. Ele quer trabalhar lá, ele faz engenharia aeronáutica.
Nossa,
Esse
que legal.
Ele faz engenharia elétrica na FEI, Faculdade de Engenharia Industrial São Bernardo do Campo.
Essa eu também já ouvi falar.
Essa é das três mais famosas.
Nossa, que bom. O senhor tá rico de neto, então, hein?
Tô rico. Meus netos, graças a Deus, olha, não tem vício, não fumam, não bebem, não tem vício nenhum de nada, só estuda e pra casa, e tem os amigos, as amigas que vêm pra casa deles lá pra poder... passar o fim de semana, às vezes eles alugam lá o salão de festa do condomínio lá, faz uma reuniãozinha lá, mas não envolve bebida, nada, fica lá, toca as músicas deles, e troca ideia com as amigas, enfim, com os amigos, mas é uma coisa assim, saudável, né? Bem salutar.
Bem tranquila, né? Mas continue passando os seus conhecimentos para os seus netos, viu?
Isso.
Não deixe de fazer isso. Porque quem sabe eles não viram o senhor.
Pois
cheio
é.
Aí de investimentos, sabe o que está fazendo. É isso mesmo. Tem que ser dessa forma.
Eles têm que ir aprendendo, porque ali na frente, eu costumo dizer para eles assim, a pista do meu avião já está curta. E daqui a pouco a pista acaba. E vocês têm que estar prontos para poder dar continuidade. A empresa está aí, eu recebi do meu pai. Passei para o meu filho, que é engenheiro também, uhum. E agora vai para vocês. Vocês têm que dar continuidade na empresa da família, porque a Capel é uma empresa, daqui a pouco vai ser uma empresa centenária. Então, mas vai fazer
Nossa,
100 anos
só?
Na mão de vocês.
Hã? Imagina só? Uma empresa desse porte.
A empresa vai completar 100 anos na mão deles. Eu falei, eu espero que vocês, quando tiver com a minha idade, estejam comemorando os 100 anos da Capel.
Com certeza, né?
É isso que eles têm que se preparar.
É Capel o nome da empresa sua?
É, Capel, Construção, Administração e Obra.
Construção, vou até dar uma pesquisada depois, hein?
Pode
vou dar
pesquisar.
Toda uma pesquisada.
Ela só
quem
não
sabe
tem
no
site,
futuro, né?
Não temos site, porque grandes empresas que trabalham para clientes do nível que a gente atende, não pode ter site. Você não pode divulgar o apartamento, porque o projeto é uma obra de arte.
Sim.
Quem compra uma obra de arte não quer sua divulgação, porque é uma coisa exclusiva. Então, você não pode expor o apartamento que você reformou na internet. Porque aquilo é uma exclusividade, é um projeto, é uma obra artística que a pessoa comprou e ela não quer que outras pessoas copiem aquilo que ela pagou para ser feito. Então, não pode ser
exposto. O que mais tem hoje na internet é isso, né? Cópia.
Quando você vê uma empresa de construção expor num site obras, é picareta. É vendedor de ilusão. Quem não vende ilusão, não publica obras de terceiro. É a mesma
Chique.
Coisa, por exemplo, que isso é uma invasão de privacidade. A lei protege isso. Então, empresas que trabalham no luxo, no alto padrão, não expõem o seu cliente na internet. Ninguém sabe quem é o meu cliente, nem o apartamento dele, como que é, como que deixa de ser. Às vezes ela liga para mim e fala assim, mas eu procurei você na internet, você não tem nenhum site. Eu digo não, porque as obras são privativas do cliente e do arquiteto que recebeu para fazer aquele projeto.
Com
isso
certeza.
Não pode ser exposto. Você não pode expor isso na internet.
Sim, eu concordo com isso também.
O cara pagou para fazer aquele projeto, gastou um dinheirão. Às vezes o cara gasta R$1 milhão só para fazer o projeto. E gasta 2, 3, 4, 5 milhões de reais para poder executar a obra e colocar imóveis, enfim, fazer toda a decoração. São quadros que custam uma fortuna, iluminação que é cara, tapete de decoração, enfim.
Sim.
Aí o cara pega tudo aquilo na internet e fala, vou copiar isso aqui e vou fazer no meu apartamento. Não é assim que funciona. Se você quer fazer no seu apartamento, você vai lá e contrate um profissional, manda desenvolver o projeto e ele é seu. As pessoas não podem copiar aquilo que é seu.
Uhum.
É propriedade intelectual. Então
Sim,
existe
com certeza.
A proteção da propriedade intelectual. Ninguém pode fazer igual. Então, por isso
Sim.
que a minha empresa não tem site, não expõe o cliente na internet. Não
tá certo.
Isso. Não
Mas
existe.
É isso mesmo. Tá certo, porque às vezes o cliente se sente até invasivo, né? Invadido.
Às vezes, por exemplo, a pessoa resolve colocar um quadro numa posição X dentro de uma sala. Alguém pode olhar aquilo e dizer assim, nossa, que imbecilidade, o cara gastou aí, sei lá, 500 mil, 1 milhão de reais num quadro. E colocou nessa posição da sala ou num corredor, numa circulação interna, por exemplo, do apartamento, onde ninguém, nenhuma visita vai passar, é só as pessoas da casa, entendeu? Então, às
Sim.
vezes, a pessoa pode achar aquilo uma imbecilidade, fazer uma crítica, emitir uma opinião nas redes sociais. Então, isso não pode. Você está expondo a privacidade do cliente para que outros analisem o seu projeto, a sua forma, as suas coisas, né? Ou às vezes pode
uhum.
achar brega. Nossa, o cara colocou um lustre de cristal em cima da mesa do jantar. É brega. não se usa mais, sabe? É, assim, a pessoa fazer comentários que não justifica.
Com certeza.
Ou às vezes você tem lá uma torneira banhada a ouro. Aí o cara vai dizer, ah, isso aí é coisa de 50 anos atrás, isso não se usa mais. Mas isso é um gosto da pessoa, ele tem dinheiro para pôr. Quem que tem que julgar isso? Ninguém tem que julgar, né?
Com certeza.
Cada um.
É, não pode fazer esse tipo de coisa. Eu concordo com essa política.
É, não pode se expor o cliente na internet, nem o projeto que foi pago para ser feito e nem a obra que o cliente executou. Então, por isso não tem. Ah, não tem site sua empresa? Não, vou pôr o que lá no site? Se eu não posso publicar a obra que fiz para o cliente, você vai ver lá o que no site? O nome da empresa? Para ver o nome da empresa, você pesquisa na internet para saber quem é.
E pois é.
Verifica se tem reclamação no Reclame Aqui, se alguém foi lá reclamar de alguma obra mal feita ou de alguma coisa que a empresa fez e deixou de cumprir. Aí você vai procurar na internet, vai procurar no Reclame Aqui, vai entrar no site de justiça, procurar se a empresa está sendo processada por falta de cumprimento de algum contrato. Isso você busca na internet. Agora, isso não existe. Né? A empresa tem 57 anos de vida. E eu tinha 13 anos de idade quando meu pai fundou essa empresa. E hoje tenho 70, está com 57 anos. E a minha esperança
praticamente
é
praticamente viver para uma empresa, né?
É, e eu espero que meus netos se entusiasmem por ela e continue tocando até que ela complete os 100 anos. Depois dos 100 anos disso aí, vocês façam o que quiser. Se vão mudar o jeito da construção, as pessoas não vão construir mais, vão fazer buraco no chão para poder morar, ou se vão morar na lua, que nem o pessoal está falando. Enfim, daqui a pouco pode ser que mude, mas até os 100 anos eu tenho certeza que ela vai dar conta daquilo que se propôs.
Sim.
Venda sempre qualidade, sempre qualidade. A construção tem que ser vendida como se fosse um veículo de alto luxo, zero quilômetro. Não pode ter detalhe. Nem no piso, nem na parede, em lugar nenhum. Na elétrica, na hidráulica, o veículo tem que ser perfeito. Ninguém compra um carro de 3, 4 milhões de reais para chegar lá e dizer assim, ah, mas tem um cantinho da tinta aqui que não ficou bem pintado, ou tem o estofado que a costureira não costurou direito, aqui está saindo a pontinha da linha. Enfim, não pode existir isso.
Não pode mesmo.
Se você viu lá um fiozinho de cabelo atrás da porta e acha que ninguém vai ver, engana-se.
Acha.
Porque
vê, sim.
A pessoa que faz a inspeção da obra antes de entrega, ela é bem rigorosa. Então, para que você não seja desqualificado como profissional, seja o máximo de que você puder. E assim, nunca ninguém vai corrigir o seu trabalho e você vai ser sempre um profissional valorizado. É com essa filosofia que nós chegamos próximo da perfeição. Dizer que a empresa é perfeita 100%? Não. Nós somos 99,999999. Entendeu? Quase.
Sim.
Tá bom?
Não, mas é isso mesmo, o senhor está certo.
Chegando à conclusão do objetivo da sua ligação, realmente eu não tenho direito a empréstimos consignados.
Olha, claro que tem, tô vendo aqui.
Tem?
Tem.
Quanto?
Tem 2.646.
Olha, que dinheirão, hein?
Olha, é mais que um final de semana de estadia, hein?
Hã?
É mais que um final de semana de estadia naqueles lofts seu.
Não é, não.
Ô, louco, homem, que isso? Ô, meu Deus, viu?
Não, lá, final de semana, sim. Mas é por mês, não.
Oh, meu Deus do céu. Não no mês, né?
É, no mês é mais. Ali é...
Você falou pra mim que você gasta isso aí de convênio médico.
Eu gasto 2.000.
Então, a pessoa não tá aqui pra você.
Aí, tá vendo? Ah. Pois é. Lá, um final de semana é 1.500 reais.
Minha nossa, é um dinheirinho,
É
né?
500 a diária.
Eita.
Acomoda quatro pessoas, mas se você vai num hotel aqui em São Paulo, lá nessas proximidades, a diária por pessoa, a diária é de 300, R$ 350 por pessoa. Aí você vem quatro pessoas, dá 1.200. Enquanto que lá é 500 a diária, é menos do que no hotel.
É menos que no hotel mesmo, e é um lugar de qualidade, né?
É, e você tem uma garagem, uma vaga de garagem para colocar seu carro, você não tem horário de entrar e não tem horário de sair, você toma o seu café a hora que você quiser, enfim, é tudo tranquilo.
Sim.
E você tá lá, tem o banheiro para você tomar seu banho, para, enfim, ficar super à vontade, então... É muito mais barato, você pega R$ 500 e divide por 4, dá 125 para cada um. Quando eles gastariam 10 vezes mais se eles fossem ficar num hotel.
Sim. Mas é isso mesmo.
Por diária, no hotel, eles vão gastar de 300 a 350, quer dizer, daria de 1.200 a 1.400 por dia. Se eles vão ficar lá, praticamente o dinheiro de uma diária no hotel vai pagar as três diárias que eles vão ficar sexta, sábado e domingo no loft. Entendeu?
É, só mais em conta mesmo.
De uma diária de quatro, paga os três dias. Por isso que é mais vantagem.
E o café
mas da manhã,
é
não, por mais que se gaste de café da manhã para três pessoas, para quatro pessoas em três dias, com R$ 100, tranquilamente você compra o suco, o leite, o biscoito, o pão, enfim. Para tomar o café da manhã com R$ 100 para gastar em três dias, é tranquilo.
Sim, que normalmente, né, quando você vê, a gente acaba pagando extra por conta do café da manhã, né?
É, exatamente. É. E outra, e você não tem a liberdade, por exemplo... E se você quiser fazer o seu lanche, lá no hotel você não tem essa condição. Você vai ter que pedir na cozinha do hotel e vai custar.
Sim.
Você chega lá meia-noite do show. Você chegou lá no hotel meia-noite do show. Ai, meu Deus, estou com uma fome danada. Eu vou ligar na cozinha, vou pedir o lanche. Aí vai pagar. Se você está lá, você já se preveniu. Olha, nós vamos chegar do show meia-noite... Nós temos que ter o que comer, então a pessoa vai lá, já compra alguma coisa para chegar lá e fazer um lanche, enfim, e fica mais barato.
Com certeza.
Tudo é mais, economiza muito mais. Então, por isso que esse tipo de locação, ele atrai as pessoas que querem uma estadia rápida e barata.
Sim.
Entendeu? E o apartamentinho, ele tem... ar-condicionado, se tiver frio você pode pôr no quente, fica quentinho, se tiver calor você põe no frio, fica geladinho, você tem geladeira, você tem cafeteira, você tem micro-ondas, você tem fogãozinho, enfim, tem tudo lá, o conforto todo, chuveiro bom para tomar banho, com aquecimento central.
Sim, isso é ótimo, né? Principalmente para o pessoal que procura conforto.
É, não é?
Sim, com certeza.
A roupa de cama é toda limpinha, higienizada, tudo dentro do plástico. E tem três diárias? Três diárias. Então você vai receber um lençol para cada diária. Você vai receber o cobertor, a fronha. Os travesseiros são todos impermeabilizados. Portanto, eles são higienizados quando é trocada a fronha. A pessoa da limpeza vai lá, higieniza os travesseiros. E deixa pronto para colocar a fronha quando chega um novo hóspede. Então tá sempre limpinho, a roupa de cama é toda higienizada. Né? Lá no próprio prédio tem a lavanderia lá, tem a pessoa lá que é responsável da parte de cuidar dos apartamentos, ela faz toda a lavagem, higienização de tudo, deixa tudo limpinho para o próximo hóspede chegar e tá tudo em ordem. Limpa
Sim.
a geladeira, limpa o fogão, limpa o micro-ondas, deixa tudo em ordem.
Sim, com certeza.
Ela contabiliza os talheres, quando a pessoa vai entregar, ela vai lá, confere todos os talheres, vê se está tudo funcionando, se não tem nada estragado, que a pessoa às vezes utilizou e estragou. Às vezes até quebra algum copo, algum prato, a pessoa quebra, ah, quebrei um prato, quebrei um copo. Ah, não, isso aí tá tudo certo. Eu não cobro nada, porque ninguém quebra porque quer. Quebrou porque, enfim, um acidente. Então eu mando repor e não cobro nada. Então é isso.
Não, mas tá certo, é isso mesmo. Às vezes traz muito mais conforto, né?
Não é?
Sim,
mas
com
é
certeza.
Isso, minha amiga. É isso. Como que é seu nome?
É Lara.
Lara. O nome Lara. Da filha do... O nome da filha do... Do cantor.
Leonardo. Não é Leonardo, não. É Leandro?
Não.
Ai, como que chama? A filha dele também chama Lara.
Ele mora aí no interior, em Brotas. Como é que é o nome dele? Esqueci agora.
Ah, eu não sei, não. Só conheço o...
Daniel.
Daniel, ó, confundi com Leandro e Leonardo.
Não, é Daniel, a filha dele é Lara.
Isso, a filha dela chama Lara.
14, 15 anos já.
Pois é, quase eu aí.
Hã?
Quase eu.
É, então. É Lara o nome dela, da filha dele, mais velha. Sim,
é muito incomum.
Hã?
É muito incomum.
É incomum, é nome incomum. Lara é.
São únicas.
Mas tá bom, menina. Foi um grande prazer em falar contigo.
E prazer é meu, viu?
Esse valor aí é muito pequeno. Se fosse pelo menos uns 200 mil, nós já íamos fazer agora.
Homem do céu, nem brinca comigo, hein?
Hã?
Nem brinca com um valor desse comigo, hein?
Pois é. Mais 2.600.
Mas, ó, eu fiz o seguinte, eu salvei o seu contato aqui comigo, hein?
Uhum.
Como você falou pra mim que você não tem WhatsApp, eu salvei o seu fixo aqui, já coloquei seu nome, Carlos, INSS, tudo certinho. Se o senhor precisar um dia, o senhor vai me retornar.
Isso, vou te retornar. Se você tivesse ligado a semana passada, eu ia pegar uns 37 mil aí contigo, aí em nome da minha esposa. Mas ela acabou em segunda-feira no banco e pegou.
Entendi.
Ela trocou o carro dela e ia dar os 37 mil de diferença. É. Aí eu queria pagar à vista. Ela pegou e falou, ah, não, vou pegar um consignado lá, porque ela tem dois cargos no estado, né? Ela falou, ah, nunca usei essa porcaria aí, vou lá no banco, vou pegar um consignado lá e vou pagar a diferença. Aí ela deu o carro dela, ele pagou 37 mil de diferença e pegou um carro novo.
Ótimo.
Ela trocou essa semana.
Tem que trocar mesmo, tem que inovar um pouquinho, né?
É, tem que aproveitar.
Sim.
Mas é isso aí, Lara. Muito bom conversar com você. Boa sorte. Você é uma boa profissional.
Oh, muito obrigada.
E continue nesse ritmo de ser detalhista e dar atenção aos seus clientes. Você estuda o quê?
Ah, eu fico muito agradecido pelo feedback, viu? Muito bom conversar com o senhor.
O que você está estudando?
Eu faço fisioterapia.
Oh, que legal. Fisioterapia, muito bom.
Sim, é bem gostoso.
É, fisioterapia é ótimo. Você não pretende fazer faculdade?
Eu faço faculdade já, de físio.
Ah, fisioterapia é faculdade, não é técnica.
Isso, não, é faculdade mesmo.
Muito bom, muito bom. Parabéns, é ótimo.
Muito obrigada.
Eu já precisei fazer fisioterapia quando tive um acidente na obra e tive um problema no joelho. E aí fisioterapia.
Mas já tá melhor.
Recuperar o movimento. Faz uns 3 anos já.
Ah, que ótimo. Tá ótimo, então.
E também tive infarto. E aí fiquei no hospital. Aí lá também vinham as meninas, as fisioterapeutas, fazer a fisioterapia, fazer a caminhadinha dentro do hospital, pra poder não ficar muito parado.
Que legal. Isso é ótimo.
Mas eu gostei. Tratamento fisioterápico é bom.
Sim, se daqui uns 5 anos, uns 6 anos, se eu precisar...
Olha lá, tá vendo? Se eu precisar, daqui 5, 6 anos, com certeza eu vou precisar.
Aí eu viro sua fisioterapeuta particular.
Olha lá, viu?
Vou ir pra São Paulo. Apesar que o senhor vai vir aqui pro interior, né?
Aí, vou pro interior, tô pretendendo pelo menos.
Isso aí, por favor, venha.
Tô pretendendo, e é pra essa região aí que eu gosto dessa região, e é próximo de São Paulo, então se eu tiver que vir a São Paulo, fazer alguma coisa, porque você sabe, hoje, a medicina de São Paulo, pra chegar aí nessa região, demora 10 anos. Então, todo o avanço técnico que nós temos em São Paulo, referente a medicina para fazer um cateterismo, para fazer uma cirurgia cardíaca ou qualquer outro tipo de tratamento de câncer, para chegar no interior isso aí, demora 10 anos. Então,
Sim.
a gente em São Paulo acaba tendo essa vantagem de estar mais bem assistido, né?
Sim, com certeza.
Aqui eu tenho o Sírio-Libanês, eu tenho o
Ah,
Einstein,
são vários
o
hospitais. Sim.
H4, enfim.
É, em São Paulo tem vários bons mesmo. Só que aí é muita demanda,
É bastante.
né? É.
Muita demanda. Eu já fiquei, inclusive, lá no Instituto do Coração também.
Ah, já ouvi
Fiquei lá
falar.
internado uma semana para fazer exames de avaliação.
Ixi, mas deu
É,
tudo
lá é muito
certo.
bom. Deu tudo certo.
Ai,
Graças a
que
Deus.
importa, né?
Tudo bem.
Viu? Me passa o telefone da sua esposa?
Oi?
Me passa o telefone da sua esposa? Ela tem WhatsApp?
Tem.
Vou mandar um oi pra ela, já que você não tem WhatsApp, aí vocês ficam com o meu contato. Se precisar de alguma coisa.
Tá. 11
É.
9
Sim.
64 14
6414.
8262. Mas não dê a ninguém. Senão ela vai ficar brava.
Relaxa. Eu vou só mandar assim, ó. Oi, ela. Perguntar quem é, você fala, ó, eu conversei com a menina hoje. Fique em paz, tá bom? Pra ela não se assustar.
Beleza.
Tá bom?
Tá ótimo. Beleza. Falou.
Obrigada, viu? Foi
Nada.
ótimo conversar com o senhor.
Foi meu prazer.
Fico
Foi
muito
energia
feliz.
muito boa.
Ai, que ótimo saber. A
É,
do senhor também.
muito obrigado.
Eu que
Tchau, tchau.
agradeço, viu? Ótimo dia pro senhor.
Você também. Tchau, tchau.
Obrigada, tchau, tchau.